23 de 1 de 2021 da terceira vara. Relatora embargadora Ana Helena Fisch Hinojosa. Recorrente Empresa Lagoana de Terminais Limitada e recorrido Manuel Antônio Santos. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Gustavo Martins Del Duque de Macedo. É o 23 da ordem, recurso ordinário 361, visto 23.
Eu vou adiantar o voto, viu, senhor presidente? Eu, doutor Gustavo. Conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário para reformando a sentença de mérito, excluir a condenação de pagar o saldo de salário de 11 dias, observe que a liquidação, que é a base de cálculo para as verbas rescisórias, deve ser o último salário do reclamante nos termos da fundamentação, e excluir a condenação em multa de 2% sobre o valor da causa fixada na sentença de embargo de declaração. É o meu voto.
A divergência que existia era em relação aos honorários do locatício, mas Vossa Excelência agora
alterou. Eu retirei, doutor João, foi.
Então, acho que me parece que está sendo unânime. Doutor Gustavo, com a palavra, doutor.
Eu gostaria de sustentar só a questão da justa causa.
Pois não, com a palavra.
As outras satisfazem. Bom dia a todos, primeiramente. Bom dia, excelências. Bom dia, servidores, demais presentes. Talvez os senhores conheçam, mas eu vou só ressaltar. A Embate, na verdade, ela é a empresa operadora de terminal açucareiro no Porto. E a função dela, basicamente, ela foi uma empresa constituída pelas usinas aqui do estado. A função dela, basicamente, é receber o açúcar dessas usinas, armazená-los, enquanto aguarda o atracamento de navios, e quando chega navios para as exportações, embarca esses açúcares dentro dos navios. Portanto, a Embate tem uma de suas funções guardar o açúcar. Tanto, inclusive, pela legislação desse tipo de atividade, os gestores, além da própria empresa, os gestores têm responsabilidade pessoal, inclusive criminal, em razão dos depósitos que são feitos. Portanto, assim, é algo inerente à Empate ter que guardar o açúcar das usinas, ou seja, as usinas são tomadoras desses serviços e esperam que os seus açúcares lá depositados fiquem bem guardados. E o que aconteceu, excelência? Recentemente, foi constatado que um grupo de trabalhadores que trabalham no desembarque do açúcar dos caminhões graneleiros, ou seja, dos açúcares quando chegam das usinas, eles param no setor, determinado setor dentro da empresa, onde é feito o depósito desse açúcar, que em seguida é levado para o armazém. E aí, depois de um tempo, foi constatado pelos trabalhadores do local que estava havendo desvios. E como eram esses desvios? Quando os caminhões chegavam, em conversa entre o motorista desse caminhão, e ressalto, esses caminhões não têm vínculo com a Empate. Esses caminhões são mandados pelas usinas, ou seja, eles são, às vezes, são caminhões das próprias usinas, às vezes, são prestadores de serviços das usinas, sem vínculo nenhum com a Empate. Esses motoristas, esses caminhoneiros, de alguma forma, convenciam os trabalhadores da Empate a recolher açúcar nesse momento em que era feito o depósito. E aí, não era pouco, excelência. Começou um pouquinho e a gente teve relato, inclusive eu trouxe áudios, enfim, vídeos dessas situações. Começou a haver desvio de baldes, sacos, enfim, de uma forma exagerada. Um dos argumentos da sentença é de que isso poderia parecer pouco. Não, não era pouco, excelência. Só para os senhores terem uma ideia, na época de safra, como estamos agora, chegam a movimentar de 50 a 100 caminhões graneleiros dentro da Empate. E aí, se você for, cada caminhão desse for tirar 10 quilos todo dia, isso é um volume grande. Enfim, mas esse não é nenhum ponto. O ponto é a atitude em si. Esses trabalhadores, eles não tinham autorização, eles não perguntaram aos seus superiores, isso está demonstrado na instituição, eles não tinham, de nenhuma maneira, autorização para fazer esses desvios. Mas, por uma questão lá de camaradagem, enfim, Não estou acusando aqui ninguém, a gente não acusou em momento de ninguém de fazer isso por receber dinheiro, isso não foi a acusação, nunca chegou a ser essa. É da própria conduta em si de, sem autorização, pegar o açúcar e entregar a esses motoristas. E aí, por que a sentença não quis acolher, reverter a justa causa que nós aplicamos? Porque ela disse que, em dado momento, a empate também usava um pouco desse açúcar. Só que vejam que diferença, excelência. A Empate tinha autorização das usinas para usar um pouquinho de açúcar para encher açucareiros, excelência, para tomar cafezinho dentro da empresa. Ou seja, era algo mínimo, algo autorizado pelos donos do açúcar e era infinitamente menos relevante do que acontecia nessas situações. E aí, só que o juiz disse, não, como havia também colheita de açúcar pela própria empresa para esse seu consumo interno, então não teria problema dos trabalhadores pegarem esse açúcar. Mas como? O açúcar é dos outros, ninguém deu autorização. Para consumo interno, tinha autorização. Para entregar a terceiros estranhos, não tinha autorização. Ou seja, será que a gente vai normalizar condutas ilícitas? E, excelências, tudo é confessado pelos trabalhadores. Eles confessam que pegaram açúcar, que desviaram açúcar, que não tinham autorização para fazer isso. E aí o outro ponto da sentença para afastar a justa causa é de que teria havido uma autorização tácita. Não, nunca houve, excelências. Nunca houve, excelências. Ah, essa autorização tácita decorria porque isso teria começado há algum tempo atrás. Mas, excelência, como eu falei para os senhores, a movimentação é muito grande dentro do terminal, na safra, são 50 a 100 caminhões por dia. Portanto, quando isso começou a ser exacerbado a um nível que eles perderam a vergonha, excelências, de fazer esse ilícito, isso chamou atenção, isso foi percebido, e aí assim que isso foi levado pela pessoa do setor para a gerência da empresa, o comando imediato da gerência e da direção da empresa foi: investigue quem são os envolvidos. E aí, o tempo que nós levamos para identificar as pessoas, justamente para não cometer injustiças e imputar a pessoas que não estavam envolvidas nessa conduta, levou um tempo. Nós descobrimos quem foram as pessoas, chamamos um a um e todos os identificados foram demitidos. Aqueles motoristas que são terceiros, que foram identificados, envolvidos, eles foram proibidos de entrar no terminal. Isso foi comunicado às usinas. Ou seja, a empresa tomou as condutas assim que soube, assim que essa informação chegou a nível de gerência e a nível de direção da empresa, isso foi imediatamente tomado providência. Portanto, excelências, eu rogo a vossas excelências que ponderem. Isso não é uma coisa banal, isso é uma coisa séria. A Empate está lá para guardar açúcar e ela tinha entre seus membros, entre seus funcionários, pessoas que rompiam com o propósito da empresa. Ou seja, a gente vai banalizar condutas ilícitas, excelências. Qual é o recado que se passa, não apenas aos demais funcionários da empresa, mas à sociedade? Ou seja, vale a pena cometer ilícitos? Será que, se fosse na nossa casa, se nós tivéssemos um empregado que está lá desviando todo dia a comida da nossa despensa? Ah, não, é pouquinho. Ah, porque eu demorei a ver. A gente ia normalizar isso, excelências? Não é simples, excelências. Como eu falei, foi uma conduta reiterada e eles abusaram. Não era... Tem nos áudios que inclusive, sequer foram impugnados pelo reclamante, nos áudios desse que foi demitido e dos demais. Eu juntei todos os áudios que a gente captou no momento da conversa para a gente entender, a gente abriu para eles explicarem por que faziam isso, a gente deu a oportunidade de eles explicarem. Ou seja, está lá, eles começaram com um potezinho de margarina, está dito lá nos áudios, mas já estavam no final desviando baldes de 10 quilos, excelência, e a gente vai normalizar isso. A empresa vai ficar refém, não pode sequer punir uma conduta tão absurda dessa. Vamos banalizar o ilícito, excelências. Pelo amor de Deus, não está certo. Os trabalhadores tinham consciência do que faziam. Esse reclamante desse processo, no áudio, que inclusive eu fiz a transcrição da conversa, que fui eu quem tive pessoalmente no momento da demissão, junto com os gestores da empresa, eu perguntei enfaticamente, disse, Manuel, você tinha autorização de alguém? Ele disse, não, não tinha. Disse, então, por que você fazia, Manuel? Não, é porque os outros faziam. Aí eu disse, mas você sabia que é errado? Ele fez, é, eu estava errado, né? É a fala dele, excelências. Ou seja, o trabalhador comete um ilícito, sabe que está fazendo um ilícito, na hora que é surpreendido, ele vai e reconhece que fez errado, e a empresa não vai poder punir essa pessoa, excelências. A empresa vai ter que suportar esse prejuízo sozinho. Por quê? Seremos uma sociedade tolerante com ilícitos, excelências. Até quando? Eu repito, eu questionei isso a eles. Eu disse, mas, pessoal, por que vocês acham que esses motoristas vêm para a empate aqui e tiram isso aqui dentro da empate? Por que eles não tiraram lá no pátio da usina? Por que eles não pararam o caminhão no meio da estrada e eles próprios tiraram? Aí eles encontraram um ambiente fértil ao ilícito dentro da empate, que até a gente descobrir que isso acontecia, era esse ambiente, infelizmente, promíscuo. Aí eles iam lá. Aí pronto, vamos normalizar, porque lá dentro podia. É isso, ciências. Os próprios motoristas tinham consciência de que isso era errado, porque eles não faziam na usina. Eles não faziam no meio da estrada. Eles faziam lá dentro da empate, onde eles encontraram esse ambiente. E vamos normalizar isso, excelências. Vamos passar a mão nesses coitadinhos. Eles não são coitadinhos, excelências. Com todas as vênias, eles sabiam o que estavam fazendo. Eu perguntei a eles, mas, pessoal, por que vocês... Quanto é um quilo de um açúcar no supermercado? Sei lá, R$2, R$3. Pô, vocês sacrificaram a conduta de vocês por uma coisa que é barata, do ponto de vista individual, mas, como eu falei, somando a reiteração dos atos e como isso aconteceu, a gente identificou 8 pessoas envolvidas. Isso, para a empresa, tem um significado maior, mas individualmente era uma coisa banal. E a gente vai passar a mão na cabeça dessas pessoas, excelências. Ainda que eles sejam hipossuficientes, eles sabiam que estava errado, excelência. A gente tem que, como sociedade, incutir nas pessoas a responsabilidade pelos seus atos. Ou será que é só a empresa que tem que responder pelos seus atos, quando ela erra? O trabalhador também não erra e ele não pode ser punido quando erra? Eu rogo, excelências, isso, excelências. A gente precisa dar uma mensagem. As empresas, elas são punidas sempre quando erram. E não está errado, tem que ser punida. Mas o trabalhador também tem que ser punido quando erra, excelências. E está evidente que eles erraram. Eles confessaram. Isso está provado no processo. Não vamos contemporizar isso, excelências. Enfim. Com essas razões, entendendo que não há divergência contra esse ponto, mas eu peço que haja uma reflexão sobre isso, na esperança de que a gente consiga reverter e manter a justa causa, porque ela é merecida, ela é devida. Obrigado, excelências.
Doutora Anne.
Bem, exatamente, a recorrente defende, né, que o que houve prática, uma falta grave, foi uma improbidade, né, e mau procedimento, o fato de haver desvio de açúcar que sobejava no chão das balanças para os motoristas caminhoneiros, justificando a opção pela aplicação da justa causa. A conduta da reclamada, no meu ver, se mostra abusiva, desproporcional ao ato do empregado. E explico. A recorrente aduz que o autor não teria autorização para desviar o açúcar das balanças para terceiros. E o autor, em sua entrevista, que foi gravada pelo advogado, conforme ele mesmo diz, julgava que a sua conduta não era lesiva diante do volume ali depositado no chão, né, que caía quando iam ser pesados os caminhões, afirmando também que não oferira a lucro com essa prática e que o fato não restou provado pela reclamada. A narrativa da empresa é de que não tinha conhecimento da prática e, sem demora, ao tomar conhecimento, apurou o envolvimento desses funcionários e os demitiu. Entretanto, o que se observa é que essa, a prática não negada pelo recorrido era comum e conhecida por todos, utilizando-se o açúcar que sobejava para o consumo interno da empate e a entrega para os caminhoneiros. Era, inclusive, filmada por circuito interno de segurança. Todo o local de trabalho é monitorado por câmaras, não sendo crível a afirmação patronal de que desconhecia a prática, mesmo porque realizada pelo menos havia uma década. Esse reclamante que foi demitido trabalhou 11 anos, de 2010, 2011 a 2020 a 2021. O depoimento da testemunha apresentada pela recorrente, o senhor Jovenaldo Vanderlei Santos, supervisor dos batedores de caminhão, desde agosto de 2010, é muito importante. Ele afirma que o setor dos batedores é todo monitorado por câmeras, que o açúcar fornecido para outros setores para consumo no local de trabalho era permitido e que só foi proibido a partir de uma reunião feita com os batedores uma semana antes da demissão e que depois dessa reunião, ocorrida em fevereiro de 2021, nenhum batedor forneceu mais açúcar aos motoristas. Que fornecer açúcar aos demais setores com um balde sempre foi autorizado, mas não aos motoristas, que quando tomou conhecimento a partir das imagens, comunicou aos batedores que isso não poderia mais ser realizado. Eles catavam no chão e davam para os motoristas, que, os carreteiros que tinham vindo trazer o açúcar. Ficou claro pelo depoimento que a recorrida detinha conhecimento dessa prática da utilização do açúcar. A punição decorreria, então, da entrega para terceiros, que seriam os caminhoneiros, que, apesar de não serem autorizados, também era conhecido e tolerado e aceito pela empresa. Afinal, todo o setor, conforme eu já disse e insisto, porque isso é importante, era monitorado por câmaras. Não há prova também de que a prática tenha ocasionado prejuízo para os depositantes. Inclusive, se afirma que era consentida por estes. Também não há prova de que o autor tenha oferido lucro com esta conduta, de modo que se afasta improbidade deste procedimento. Geralmente, quando eu decido questões de justa causa, a questão de, mas não trouxe dano para o empregador. Não considero isso, quando concedo ou não concedo a justa causa, de ter havido dano ou não ter havido dano. É a atitude em si. Neste caso, a atitude do reclamante, de forma alguma, me pareceu justificada para uma demissão por justa causa. Primeiro, não havia uma proibição efetiva. Segundo, não foi observada uma gradação da pena. Poderia haver um regulamento de empresa, da empresa proibindo esse tipo de coisa, mas não havia. E tudo era monitorado, quer dizer, ninguém estava fazendo nada escondido. As câmeras estavam ali para ser observadas a qualquer momento. E outra coisa, era o açúcar que caía no chão. Como você disse, se tivesse parado o caminhão na estrada e retirado o açúcar, aí sim, poderia ser uma justa causa. Mas não nesse caso específico, cada caso é um caso. Isso aqui era dentro da empresa, com todas as câmeras da empresa. Durante 10 anos aconteceu isso e não houve nenhum questionamento relativamente à retirada desse açúcar. Então, a justa causa não se sustenta diante da ausência da imediatidade, 10 anos de conduta, desproporcionalidade da punição e a prática, mesmo porque não houve uma intenção furtiva, não provado prejuízo, que esse para mim é o mais irrelevante, seja porque tolerado pela empresa, não sendo crível a afirmação de que, apesar de todo o ambiente ser monitorado, por mais de uma década, a empresa não fazia o acompanhamento das filmagens. Além de haver bis in idem, porque na reunião que antecedeu a demissão, houve uma aplicação de advertência a esse rapaz, ainda que verbal, pelo supervisor dos batedores, ainda que este não seja um superior hierárquico, como afirma a empresa recorrente. Registre-se que o supervisor afirmou em seu depoimento que após a reunião não houve mais nenhuma entrega de açúcar aos caminhoneiros. A reversão da justa causa é medida correta, porque a conduta adotada não foi proporcional ao ato, apelo improvido. Aí tem um saldo de salário aqui já pago, e salário básico que o doutor não menciona, reformei a sentença nesse particular, que o valor já foi pago, e o resto dos honorários advocatícios. A multa por embargo de declaração, eu retiro, no caso, por não considerá-los procrastinatórios. É, então, eu conheço do provimento, e do parcial provimento ao recurso ordinário do reclamado. É como voto, seu presidente.
Presidente, só um esclarecimento de fato, bem rápido. Só. Sem me contrapor ao voto da doutora.
Por Ana, mim, mas... doutor Gustavo, não há necessidade desse esclarecimento de fato, porque a análise dos autos eu fiz nos mínimos detalhes. Realmente, eu não vejo nada que eu disse que não seja conhecido nos autos. Pode ser fora autos, que não caberia aqui, não. Né?
Quando ele vem, né? Mas é porque a senhora falou que era o açúcar do chão. Não existe, não era açúcar do chão, era o açúcar que é depositado no local. Não é um açúcar como se fosse desprezado. Não é isso, era só esses
conhecimentos. Eu não disse que era um açúcar desprezado. Pelo que eu entendi, a carreta vem, descarrega o açúcar, o batedor bate o açúcar no caminhão e muito desse açúcar cai, às vezes, no chão, que não é naquele buraco que tem que cair exatamente. Eu entendi
mas
dessa
É justamente isso, não é esse açúcar que cai fora, é justamente o pote era colocado embaixo.
Doutor, independente do açúcar que seja.
Eu entendi, doutor. Eu coloquei, não queria falar com a senhora. Era só esclarecer isso, essa dinâmica.
Exatamente. Há câmaras, e eu me baseei fundamentalmente nessas câmaras, nesse monitoramento desse lugar específico, desse descarrego de açúcar. Né?
Não entendi, excelência. Era só para explicar essa dinâmica para todos, sem contrapor a senhora.
Doutora Eliane?
Estou acompanhando a relatora. Totalmente.
Doutor Laerte?
Estou acompanhando a relatora. E frisando que a testemunha apresentada pela reclamada, senhor Jovenaldo, ele diz bem, no momento em que esses batedores foram comunicados pela empresa que não poderiam fornecer o açúcar, seja do chão ou não, não interessa, aos motoristas, eles deixaram de fazer. Então, não era para punir de imediato com a pena máxima. Poderia, depois dessa advertência, dessa comunicação, adverti-los, fazer a gradação, mas não de forma abrupta, demiti-los por justa causa, sob o argumento que estavam desviando, em outras palavras, roubando o açúcar da empresa. Caberia aqui até o pedido de indenização para o Danos Morais, que não foi feito.
Então, unânime com a senhora relatora.
Obrigado, excelências. Bom dia a todos.
Bom dia, doutor.
Para o próximo, é o 31 da ordem, o recurso ordinário 720, dígito 47.